بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Dentre os termos que a gente ouve bastante nos tempos atuais é o termo Salaf. Por vezes ouvimos o termo com pessoas da verdade e por vezes com pessoas da falsidade. E o objetivo destas curtas palavras é de tentarmos trazer de uma forma simplificada o que é isso de Salaf e quem são os Salaf. Portanto, o termo Salaf, como a gente sabe, é um termo árabe. Sendo um termo árabe, há necessidade de voltar para a língua árabe para que possamos perceber o que significa Salaf na língua árabe. E Salaf na língua árabe é tudo aquilo ou todo aquele que te precedeu. Todo aquele que te precedeu é teu Salaf. E o termo Salaf, o verbo, vem do verbo Salafa. A palavra Salaf vem do verbo Salafa. E o verbo Salafa é um verbo que tem a ver com o passado. Tem a ver com o passado. É um verbo que por si só indica o passado. E é um termo que aparece no Alcorão, alguns versículos, com esse significado. Portanto, o termo Salaf é um termo árabe e existe também no Alcorão. Assim como nos hadith do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, existe também o termo Salaf. No Alcorão, dentre os versículos que vem o termo Salaf, no Surat An-Nisa, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala de تحريم زواج أم زوجة الأب prohibição da pessoa casar com a esposa do pai. المهم o importante é que no fim desse versículo vem إلا ما قد سلف, excepto aquilo que passou, aquilo que já passou. E também no hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam na beira da sua morte sallallahu alaihi wasallam disse para sua filha Fátima radiyallahu anha: ni'mat as-salaf ana laka, ou como qual, ou como disse que eu sou uma bênção de salaf, eu sou um salaf abençoado para ti, eu sou um predecessor abençoado para ti. Enfim, o termo salaf é um termo que existe na língua árabe, existe no Alcorão e existe na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa por um lado. Portanto, o termo salaf, quando a gente ouve o termo salaf, quando se trata de pessoas, quando a gente está a ouvir a falar de pessoas, fulano é nosso salaf, nos precedeu. Por exemplo, aquele que vem antes de ti neste mundo, caso do teu avô, do teu pai e assim por diante, eles são considerados teus salaf, pois eles te precederam a chegada nesse mundo, vieram antes de ti. Portanto, os teus antepassados são teus salaf. Esse em termos linguístico. Em termos, como um termo islâmico, salaf usa-se para referir à geração virtuosa dos muçulmanos, como é o caso dos sahaba radiyallahu anhum, e aqueles que vieram depois dele, que são os tabi'in, os que tomaram conhecimento a partir dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como aqueles que vieram depois, que são os atiba'a tabi'in, esses são salaf. E todo aquele que veio depois dessas três gerações e que toma como base na percepção do Islã essas gerações que passaram, gerações virtuosas, ele também é denominado de Salaf. Vamos tentar aqui resumir, pois o tempo não é suficiente para falar sobre o termo Salaf de uma forma mais profunda, pois levaria muito tempo, razão pela qual vários sábios escreveram livros falando sobre o termo Salaf e tudo ligado a esse termo. Portanto, essa é de uma forma geral. Portanto, temos aqui uma pequena noção de que Salaf, estamos a referir àqueles que nos precederam, dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e aqueles que vieram depois deles, que estiveram sobre yani, a verdadeira religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esses são os Salaf, como é o caso de aqueles que vieram depois dos Sahabas ou dos Tabi'in ou Atba' Tabi'in, como o caso de Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jama'a, Rahimahullah, como Imam Malik, Rahimahullah, Imam Shafi'i, Imam Al-Awza'i, entre outros. Portanto, esses todos apegaram-se ao conhecimento pregado pelos Sahabas, razão pela qual eles são denominados A'immat al-Salaf, yani os Imam Salaf. Portanto, eles são exemplo a ser seguido. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yani de que melhor geração é a minha geração, e seguida aqueles que vêm depois, e de seguida aqueles que vêm depois. E essas três gerações são chamadas gerações virtuosas. Portanto, todo aquele que pretender yani, perceber o Islã na sua forma original, na sua forma pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, há necessidade de voltar para aqueles que tomaram o conhecimento a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quem foram esses que tomaram conhecimento a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam? São os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foram eles que tomaram a religião a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam e espalharam pelo mundo. Portanto, ele, os sahabas são a fonte para a percepção do Islã correto. Pois se você yani, pretende, yani, exemplo, você quer beber água bastante pura, a melhor forma de beber essa água é ir na origem, na fonte dessa água, para beber água yani, na sua forma yani, natural. E nesse caso, para aquele que pretende yani, perceber o Islã da forma como foi pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, há que voltar para os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam tomaram a religião a partir da boca do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foram eles que viram o profeta sallallahu alaihi wasallam, como o profeta sallallahu alaihi wasallam orou, como o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, fez o Hajj, assim como todas as outras ações que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, foram os sahabas que viram isso yani, de perto. Sendo assim, os sahabas desempenham yani, um grande papel na percepção do Islã correto. Os sahabas yani, desempenham um papel bastante importante na percepção do Islã correto. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, tornou os sahabas yani, elevou o grau dos sahabas ao ponto que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: la tasubbu ashabi, yani, la tasubbu ashabi, não insultam os meus companheiros. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, dizia que se um sahaba dar em caridade uma mão, yani, suponhamos uma mão de ouro, e alguém vem com uma caridade do tamanho da montanha de Uhud, que é uma montanha grande em Medina, isso não chegará yani, perante Allah subhanahu wa ta'ala, não chegará àquilo que um sahaba dá com uma palma da sua mão. Portanto, os sahabas yani, tem um estatuto bastante elevado no Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala testifica esse estatuto dizendo: radiyallahu anhu, radiyallahu anhum wa radu anhu. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito ou ficou satisfeito com os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam estiveram satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui há yani, um ponto bastante importante que todo aquele que pretende يعني comprender o Islam deve ter a santidade dos Sahabas. A santidade dos Sahabas. Daí que algumas seitas, quando viram que não é possível distorcer o Islam com a existência dos Sahabas na cadeia de narração. Yani, a gente sabe que o Islam transmite-se por via de narração. Se você quer chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, deve passar pelos Sahabas, porque foram eles que presenciaram e acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que yani, chegaram algumas seitas, como é o caso dos Rafida, os Shia, viram que não era possível distorcer a religião, excepto colocando as pessoas contra os Sahabas. Daí que os Shias, alayhi min Allah ma yastahiqun, consideraram os Sahabas como sendo descrentes. Disseram que os Sahabas, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam falecer, tornaram-se descrentes. Wa'iyadu billah. Isso por quê? Porque eles queriam introduzir as suas crenças e não viram forma de introduzir as suas crenças, pois a existência dos Sahabas na narração, na cadeia de narração, iria comprometer as suas ideologias. Daí que eles consideraram todos os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam como sendo descrentes. E fizeram exceção de alguns que são membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, sob o pretexto de que yani, isso, eles fizeram isso para yani, cativar os corações das pessoas, yani, os desatentos. Eles dizem que nós gostamos da família do profeta, tal e tal, mas consideram outros companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam como sendo descrentes. E basearam sua crença nisso. E para eles ninguém é muçulmano até que considera esses que acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala considerou-os yani, como sendo yani, aqueles os quais ele está satisfeito, eles consideraram eles, yani, os shias, como sendo descrentes, yani, contrariaram a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam e o próprio Alcorão. Daí que eles até dizem que o Alcorão yani, está distorcido, o Alcorão, que eles têm um Alcorão yani, especial e assim por diante. Isso mostra-nos o estatuto dos Sahabas. Portanto, todo aquele que pretende chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam há que passar pelos Sahabas. Se você quer saber a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, quem narrou toda a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, quem narrou toda a religião, foram os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que há necessidade de voltar para os Sahabas. Tayyib. E esses é que são os nossos salaf, os sahabas, yani, são os nossos salaf, nos precederam na religião. A gente yani, viu anteriormente que salaf quer dizer yani, todo aquele que te precedeu. Portanto, os sahabas são nossos salaf porque eles nos precederam na religião. As pessoas que vieram depois deles são khalaf, yani, são contemporâneos. Os salaf, aqueles que viveram a revelação do Alcorão, são os sahabas. Portanto, os sahabas é que são os nossos salaf. São os nossos salaf, quer dizer que eles são o nosso modelo para a compreensão do Islam correto. Daí que todo aquele que yani, pretende perceber o Islam, volta para os sahabas, yani, o Islam na sua forma correta. Pois o Islam, passando o tempo, alguns indivíduos tentaram introduzir o que não faz parte dele. Daí que surgiram várias seitas, como o profeta sallallahu alaihi wasallam próprio disse, yani, iftarakat al-yahud ala thintain ala 71 firqa wa iftarakat an-nasara ala 72 firqa wa sataftarik hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que os judeus dividiram-se em 71 seitas e os cristãos yani, dividiram-se em 72 e os muçulmanos iriam dividir-se em 73. Quer dizer que seria a religião com mais seitas. E isso que a gente vê hoje. Várias seitas. Cada um diz que está sobre o Islam correto. Mas se você olhar para a crença dessas pessoas, verá que entre eles e o profeta sallallahu alaihi wasallam, que eles tanto clamam seguir, não existem os sahabas no meio. Quer dizer que essas seitas removem os sahabas do meio. Daí que a melhor forma de você notar a crença dessas pessoas é olhar para a fonte de onde eles tiram, onde eles baseiam-se as suas crenças. Se você olhar para Ahl Sunnah wal Jama'ah, que são os salaf, os seguidores dos salaf, eles dão bastante importância às narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que sempre você vê Haddathani fulano wa fulano wa fulano, vê uma cadeia de narração que começa, pode ter 5, 10 pessoas até chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que alguns sábios diziam al-isnad min ad-din, a cadeia de narração é algo que faz parte da religião. Sem isso não é possível você chegar à religião correta. Daí que a gente vê, surgiram os sábios, compilaram narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam com cadeia de narração. Se você olhar Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Sunan Abi Dawud, entre outros livros de hadith, você vê que eles sempre mencionam com cadeia de narração. Hadathana fulano, wa fulano, wa fulano, até chegar ao sahaba e até chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao contrário de outras seitas, eles não têm isso. Eles baseiam a religião, por exemplo, mentiras, ou aqueles que eles acham que são santos, até chegar a um ponto de surgir algumas seitas que dizem que eles não precisam de não precisam do profeta sallallahu alaihi wasallam para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, e clamam que Allah subhanahu wa ta'ala, que eles recebem a revelação diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. E aí são seitas mentirosas, maruf, como é o caso dos sufis, extremistas, que chegam ao ponto de dizer que eles tomam a religião diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não precisam do profeta sallallahu alaihi wasallam, não precisam de o anjo Jibril, eles vão diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. E todo aquele que tem consciência no lugar sabe que isto não passa de mentira. Mas existem pessoas que acreditam nisso. Voltando ao salaf, portanto, os sahabas são nossos salaf. Quer dizer que, se você pretende perceber o Alcorão, você deve passar pela percepção dos sahabas. Se você quer perceber uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, então há necessidade de voltar para a compreensão dos sahabas. Daí que ser salaf quer dizer seguir o Alcorão e a Sunna, seguir o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, com base na compreensão dos sahabas. Com base na compreensão dos sahabas. Então você torna-se salaf tomando esse caminho. Em todos os aspectos da religião, seja na crença, seja na adoração, seja nos hábitos e costumes, ou no akhlaq, bons modos, e assim por diante. Quer dizer que a sua religião por si, toda a sua religião, em todos os aspectos, você baseia a sua compreensão naquilo que os sahabas compreenderam. Quer dizer que você não pode vir com uma compreensão nova, ou vir com algo novo que os sahabas não compreenderam. Vir com uma compreensão que contraria aquilo que pregou os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que você vê a diferença entre ser salaf e seguir outros outras seitas. Portanto, ser salaf é seguir o Alcorão e a Sunna com base na compreensão dos salaf, que são os sahabas. Por quê? Porque os sahabas foram quem tomaram a religião a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, e foram eles que espalharam-se pelo mundo e pregaram o Islã. Portanto, para perceber o Alcorão perfeitamente, há necessidade de saber como é que os salaf, os sahabas, compreenderam isso. Assim como as três gerações que o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou eles de bondade. Depois dos sahabas, vieram os tabi'in. Também, eles são tomados como exemplo na percepção do Islã, pois os tabi'in tomaram conhecimento a partir dos sahabas. e os sahabas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aqui temos uma cadeia de narração. Os tabi'in, yani aqueles que vieram depois dos sahabas, e temos os sahabas, e temos o profeta sallallahu alaihi wasallam. Bem como aqueles que vieram depois dos tabi'in, que são atiba'a tabi'in, os seguidores dos tabi'in. Os seguidores dos tabi'in são exemplo e são nossos salaf, porque eles tomaram conhecimento com os tabi'in, que são aqueles que tomaram conhecimento a partir dos sahabas, e os sahabas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então isso chama-se isnad. Quer dizer que entre você e o profeta sallallahu alaihi wasallam tens os atiba'a tabi'in, depois tens os tabi'in, depois tens os sahabas e o profeta sallallahu alaihi wasallam. E assim sucessivamente, todo aquele que veio dentre os ulamas, que se atribuiu aos tabi'in, como é o caso de Imam Ahmad, Imam Shafir, Imam Malik, Imam Al-Awza'i, entre outros, que são conhecidos por yani, serem imams da Sunna. Você tomar esses como exemplo, você está a tomar as pessoas corretas para perceber o Islam. Portanto, todo aquele que veio depois dos tabi'in, que seguiu o exemplo deles, esses são exemplos yani, que a gente toma como salaf, desde que seja conhecido como estando apegado às opiniões dos salaf. Porque nem todo aquele que veio depois dos sahabas é tomado como exemplo. Como, por exemplo, yani, Jahm ibn Safwan, entre outros, que vieram no tempo dos tabi'in. Eles não são tomados como salaf, pois eles não estavam de acordo yani, com aquilo que os tabi'in estavam. Ele viveu naquele tempo, mas não é um exemplo, porque ele não seguiu o caminho dos sahabas. Portanto, há necessidade de tomar esse ponto. Não basta simplesmente alguém vir dizer, por exemplo, um tal fulano viveu no tempo dos tabi'in, então vamos tomar ele como exemplo. Não. Há necessidade de saber, será que ele tomou o caminho dos salaf, o caminho dos sahabas ou não? Portanto, essa de uma forma geral e curta é o que é ser salaf. Portanto, não basta a pessoa simplesmente dizer eu sou salaf, mas contrariar os ensinamentos e a religião pregada pelos salaf, pelos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, como muitos fazem. Atribuem-se a esse termo e, na verdade, esse termo é livre deles. Portanto, aqui não basta simplesmente usar nomes e yani, atributos enquanto a pessoa está yani, a sua religião é contrária àquilo que a pessoa clama ser. Portanto, ser salaf não é simplesmente dizer eu sou salaf e pronto. Ou ser eu sou salaf yani, num aspecto e noutro aspecto ele não segue o salaf. Salaf em todos os aspectos da sua vida. Tem que tomar como exemplo esses que nós mencionamos anteriormente. E todos aqueles sábios que vieram depois, todos eles apegam-se à sua compreensão, yani os sábios da Sunna apegam-se à sua compreensão a esses princípios que a gente mencionou anteriormente. Portanto, yani, ser salaf, como eu disse anteriormente, é seguir ou perceber o Alcorão e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam da forma como foi compreendido pelos sahabas e pelos seus estudantes, que são os tabi'in, e pelos estudantes dos sahabas, que são atiba'a tabi'in. Portanto, esses são o nosso modelo, ou yani, a base na qual a gente deve tomar para perceber a religião. E como disse anteriormente, não basta simplesmente a pessoa dizer esse salaf. Pois yani, os termos não mudam a realidade da coisa. Se você diz salaf enquanto não segue esses princípios, é como aquele que diz muçulmano enquanto é hipócrita. Enquanto é hipócrita. Você, por mais que diga salaf enquanto você não segue o caminho dos salaf verdadeiramente, então você simplesmente está a usar um termo, mas na realidade esse termo é livre de ti, como é o caso dos munafiqun, dos hipócritas, dizem que são muçulmanos, mas que por dentro ou as suas ações são contrárias às ações dos muçulmanos. Essa é de uma forma geral e curta o que é ser salaf. Podes falar sobre esse assunto, levaria vários de ali, muito tempo, e a razão pela qual eu disse até que vários sábios escreveram sobre isso. Vários sábios escreveram sobre esse tópico. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.